Gente com Voz, o podcast da Gente de Faro.
A voz de hoje é a de João Guerreiro. Bem-vindo. Com um percurso académico e profissional de grande diversidade, de sul a norte do globo, o professor João Guerreiro frequentou os ensinos básico e secundário nas então Nova Lisboa e Lourenço Marques. Estudou engenharia e licenciou-se em geografia em Lisboa e mais tarde rumou a Paris. É doutorado pela Universidade do Algarve, onde foi professor catedrático e reitor. Atualmente está ali em Lisboa, divide o seu tempo entre Faro e Lisboa, onde preside a Comissão de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. Para além disso, passou por inúmeras instituições, a CCDR Algarve, outras comissões, como a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior desde 2013. Em 2017 presidiu à Comissão de Inquérito sobre os Incêndios, tendo sido agraciada em 2019 com medalha de mérito científico, em 2018. A vivência aqui no Algarve e no Conselho de Faro vem dos avós, das férias, na infância, na adolescência e acabou por se fixar aqui na cidade, onde tem vivido nos últimos 35 anos. Bem-vindo, obrigada por estar connosco.
Também, muito obrigado.
Não sei se quer acrescentar mais alguma nota aqui ao seu percurso. É de facto bastante extenso e foi difícil fazer esta seleção. Gostaríamos de ouvir hoje, esta rúbrica tem por objetivo ouvir as vozes de Faro, hoje é a voz que vai ser ouvida, e gostaríamos de saber um pouco da sua visão para o concelho. Normalmente teremos temáticas para cada convidado, mas no seu caso, tendo em conta a diversidade de temas com que já trabalhou e estudou, eu desafio a começar por identificar as temáticas em que gostava de falar hoje. Sinto que não temos muito tempo, mas creio que poderá ter várias áreas onde gostaria.
Eu acho que havia, muito obrigado pelo convite. A vida local tem sempre um grande desafio, porque nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas, nós dificilmente conhecemos os meandros, conhecemos as pessoas, conhecemos os vizinhos e, portanto, temos uma vida muito atomizada, muito segmentada. Nas pequenas cidades, como Faro, esse impedimento, essa característica dilui-se. E, portanto, enfim, a procura de sítios, de locais, de cidades, de centros urbanos mais pequenos, é uma, digamos, tem sido uma linha que eu tenho seguido, mas também tem sido uma linha que, em determinados momentos de crise social, vê-se agora com a pandemia, que houve um conjunto enorme de pessoas que começaram a alterar o seu local de residência, procurando sítios mais pequenos, mais conviviais, mais próximos dos vizinhos, mais próximos das pessoas e do ambiente. E por isso Faro tem estas características, não é? Tem umas características de uma cidade pequena, agradável, junto ao mar, que é fundamental. Tem dentro do seu concelho também uma diversidade grande de características ambientais. Tem, enfim, uma parte de serra, não é exatamente a Serra do Algarve, mas é a serra ligada ao Barrocal, com toda a sua vegetação exuberante, com toda a su, o seu O seu, as suas características próprias, que são francamente bonitas, não é? Para quem aprecia o mundo mediterrânico, e portanto o concelho de Faro tem essas características a que depois se associa, não só a parte interior, mas também a parte litoral, a parte das ilhas, a parte de tudo aquilo que está relacionado com a pesca e com as atividades marítimas. E portanto é, digamos, um concelho que é atrativo do ponto de vista residencial, porque, e do ponto de vista da atividade profissional, porque reúne no seu território esta diversidade enorme de situações, não é? Quem quiser isolar-se em área campestre ou em área do Barrocal pode o fazer. Quem quiser ter uma vida mais próxima do mar, mais próximo das realidades marítimas, pode o fazer. Quem tiver uma vida muito agitada do ponto de vista urbano, enfim, não é uma área metropolitana, mas também o pode fazer. E, portanto, tem estas características que são muito interessantes e que, justamente, não é fácil encontrar, sobretudo em cidades que não estejam no litoral. E, portanto, esta é uma das características de Faro. E depois há aqui um elemento central na cidade de Faro e no concelho de Faro, que é o facto de, há 40 anos, ter sido instalada uma universidade. E, portanto, esse aspecto é um aspecto decisivo, porque atraiu novas pessoas, atraiu estudantes, atraiu juventude, e, portanto, tudo isso é, digamos, um elemento de grande dinamização do espaço urbano, não só pelas características do ensino, naturalmente, e pela qualificação que faz dos jovens, e não só dos jovens, mas, portanto, dos habitantes do concelho, mas também pelo aquilo que atrai, pelo aquilo que arrasta consigo próprio, porque hoje em dia a universidade atrai estudantes estrangeiros, atrai professores estrangeiros, atrai, enfim, um lote muito diversificado de pessoas que de outras latitudes, de outras culturas, de outros países, de outras regiões. E tudo isso também empresta à cidade um ar cosmopolita que desde sempre teve, porque, enfim, por aqui passaram povos inúmeros povos da antiguidade, mas agora com esta situação não são povos bárbaros, antes pelo contrário, são pessoas que connosco convivem, connosco vêm trabalhar ou vêm se divertir, e portanto tudo isso reflete uma cidade viva, que importa, enfim, clarificar, que importa desenvolver e que importa fomentar e apoiar. E, portanto, é nesse sentido que tudo aquilo que as instituições fazem, em primeiro lugar a Câmara Municipal, mas a Universidade, as associações temáticas, os clubes da cidade, as freguesias, as várias juntas de freguesia do concelho, tudo isso são elementos que devem ter e que deverão ter um papel importante na dinamização desta realidade que é o concelho de Faro, não é? Portanto, eu acho que Faro tem características muito interessantes do ponto de vista da sua residência, não é um centro também muitíssimo pequeno, no qual as pessoas começam a chocar umas com as outras nos circuitos urbanos que fazem, mas é uma cidade que permite também ter alguma privacidade no seu relacionamento social, permite encontrar, enfim, encontrar nichos de amizade e nichos de compromisso social importante, e portanto tudo isso reflete uma situação que eu julgo que é muito importante e que é altamente favorável para quem vive no concelho de Faro.
Muito obrigada. Falou-nos da universidade e do dinamismo cultural e económico que ela pode trazer para a cidade, da diversidade que temos no concelho, não é? Desde da praia até ao barrocal, e da diversidade de gente que aqui se fixa e que se fixou desde sempre. E como é que se pode concretizar este potencial? O que é que o Faro pode, professor?
Quer dizer, eu acho que as principais entidades, autoridades e instituições que têm uma atuação na cidade devem olhar umas para as outras, não devem encontrar-se, enfim, fazer uma visão, ter uma visão muito virada para o seu interior, e devem perceber que são instituições, mas mais do que as instituições, é o coletivo das pessoas que interessa dinamizar e que interessa animar. E, portanto, as instituições por elas próprias representam pouca coisa, mas a ação das instituições no meio social em que elas se inserem representa muito, e é nesse aspecto de uma certa abertura que tem que existir e que deveria ser característica permanente da atividade das instituições, e sobretudo o encontro, a convergência daquilo que são as atividades dessas instituições, é que é fundamental para criar um ambiente que é favorável à fixação de pessoas, às pessoas poderem desenvolver as suas próprias atividades, às pessoas, enfim, casais jovens serem atraídos pela cidade, porque as diversas instituições contribuem para isso, e quando falo em instituições, falo também em instituições de todo o tipo. Não é possível atrair casais jovens se nós não tivermos uma rede, por exemplo, de creches de alta qualidade, ou não tivermos as escolas também com alta qualidade, e as escolas essas associadas aos, aos, às instituições de ensino básico e secundário, escolas associadas às instituições de ensino superior, e portanto todo numa harmonia que se pode, que se tem que encontrar, para que quem chega de fora e quem está dentro do concelho tenha uma visão clara de que há realmente uma dinâmica institucional favorável à vida das pessoas, favorável à vida coletiva, favorável ao desenvolvimento social da realidade que somos nós. E, portanto, este aspecto de tentar encontrar aqui uma articulação e uma convergência entre o conjunto das instituições é fundamental. Começam a levantar, nós os portugueses somos enfim, frequentemente, como criamos problemas onde eles não existem, criamos inimizades pessoais que depois são transferidas para as instituições, e isso não pode acontecer no meio deste género, não é? Quando refiro às instituições no seu conjunto, englobo aqui também as empresas. As empresas são o elemento central, que as empresas são, além de, enfim, de darem trabalho e, portanto, de transferir remunerações para quem trabalha nas empresas, remunerações para quem reside na cidade, também desenvolvem atividades, desenvolvem preocupações de criatividade. As empresas não fazem, enfim, não fazem exclusivamente atividades de rotineiras, têm possibilidade de encontrar também nichos de inovação e de criatividade, e esses nichos de criação e criatividade também resultam da colaboração de empresas com a universidade, com associações, com os municípios, com as freguesias, e portanto, digamos que tem que, nestes meios, com as características do Concelho de Faro, tudo tem que funcionar em rede. Se a preocupação é criar condições de residência, condições de vida social, de vida económica, de vida ambiental interessantes, e portanto que dê satisfação à totalidade das pessoas que vivem na cidade, independentemente dos seus estratos etários, independentemente das suas inserções nos diversos níveis da sociedade, mas se o objetivo é criar essas condições de habitabilidade e de vida social e de satisfação, tem que haver uma rede, e portanto as instituições não podem prescindir de se articular umas com as outras, de perceberem quais são as opções que têm e quais são as iniciativas que podem ter que são favoráveis ao conjunto da rede, e portanto tudo isso são elementos que têm que estar presentes quem, nos dirigentes dessas instituições e na prática dessas instituições, sejam elas, enfim, eu quando refiro instituições, como disse, refirma a todas elas, empresas, autarquias, universidade, associações, associações de bairro, se quiserem, juntas de freguesia, tudo isso fazem parte desta rede densa que suporta a vida social da comunidade. E Faro tem características para poder ter uma rede eficaz, uma rede de excelência, digamos assim, não é? Não tem sido, nos últimos anos, tem falhado esta transformação das relações entre as instituições, a transformação em rede, não tem sido completa, não tem sido satisfatória, em minha opinião, e portanto nós temos que encontrar aqui soluções mais sólidas para fazer a afirmação dessas redes.
Tem propostas concretas no sentido dessa afirmação? Nós temos recebido algumas ideias por parte da população, dos cidadãos de Faro, através de um questionário que lançámos, e pronto, esta conversa também vem nesse sentido, de ir recolhendo algumas ideias que já existam, ou ideias embrionárias ou mais desenvolvidas, e este aspecto da articulação entre entidades públicas e privadas do Concelho. Não sei, pela sua experiência, pelo seu papel, até no CRIA, por exemplo, se há medidas concretas que possam estar a faltar?
Eu acho que há um desvio. Eu não identifico esse desvio só na cidade de Faro, identifico em algumas cidades do Algarve, que tem a ver com a expressão do turismo, a importância que o turismo vai tendo nas cidades algarvias. É verdade que o turismo é uma atividade que gera emprego, gera riqueza, e portanto todos nós sabemos isso, e até em alguns casos gera iniciativas interessantes, como seja reabilitações urbanas, reabilitações de edifícios, enfim, tudo isso são componentes positivas do turismo. Mas a minha opinião, acho que nos últimos anos tem havido uma focagem excessiva naquilo que são as iniciativas que facilitam o turismo, quando comparada com as iniciativas que facilitam a vida das pessoas, a vida das comunidades residentes. E, portanto, enfim, do meu ponto de vista, qualquer alteração, qualquer reorientação das atividades desta rede, enfim, onde eu incluo a totalidade das instituições, deveria privilegiar, sem inibir o turismo, mas deveria privilegiar as condições da população residente e das condições satisfatórias para que a população residente desenvolva as suas atividades profissionais, de desporto, ao ar livre, de lazer, de culturais, enfim, todas essas atividades que fazem parte e que contribuem para dar coesão à comunidade, não é? Portanto, eu acho que houve, enfim, por via deste boom do turismo nos últimos 20, 30 anos, um esquecimento de orientar enfim, as principais prioridades para as áreas, para os residentes. No fim e ao cabo, eu acho que é uma falsa questão, porque nós hoje conhecemos, quando frequentamos outros países e outras cidades, percebemos que uma cidade que tenha uma vida social muito saudável, muito coesa, muito cheia de oferta de serviços, cheia de oferta de outro tipo de, enfim, de serviços que podem facilitar a vida das pessoas, são cidades que são muito atrativas pelo turismo. E, portanto, no fim e ao cabo, é que estamos a criar, incidindo muito as opções na facilitação do turismo, estamos a criar, em alguns casos, áreas que têm, que estão eventualmente abertas e aptas para receber turistas, mas que não têm aquelas características que nós hoje em dia procuramos quando nos locamos. Procuramos sempre visitar centros urbanos saudáveis, centros urbanos com muito dinamismo, com muitas atividades culturais, em que possamos, no caso, por exemplo, de iniciativas empresariais, onde possamos encontrar locais para estabelecer as nossas empresas e para, conjuntamente com as empresas que estão aí sediadas, fazer projetos empresariais. Portanto, tudo isso são dinâmicas que resultam de uma grande abertura, de uma grande perspectiva que se possa ter na rede das instituições que têm interferência nas cidades, no sentido de melhorar as condições da população residente e, com isso, atrair gente que vem de fora e, portanto, qualificar de certa maneira aquilo que são os nossos visitantes, mas que, dadas as condições que nós oferecemos, se forem excelentes, os nossos visitantes rapidamente se tornarão residentes também e criarão as suas raízes nas cidades de acolhimento. E, portanto, este aspecto é fundamental, conciliar as duas coisas e dar importância àquilo que são as condições para fomentar uma vida social, uma vida sã, uma vida coletiva, com qualidade e com ambição. Nós precisamos de ter cada vez coisas melhores para que possamos ter uma vida coletiva saudável e satisfatória para todos nós, não é?
Sim, sem dúvida. E diga-me uma coisa, agora tornando aqui a conversa um pouco mais leve, falou-nos de… temos aqui uma pequena rúbrica em que fazemos umas perguntas mais curtas a todos os nossos convidados, e falou-nos daquilo que torna Faro único e que se tem vindo a perder um pouco com o turismo. Quando recebe um amigo em Faro, qual é o local do concelho onde não pode deixar de o levar?
Olha, quando recebo um amigo em Faro, normalmente visito a Cidade Velha, passei na Cidade Velha da Cidade de Faro propriamente dita, eventualmente posso ir tomar uma refeição a um dos bons restaurantes que existem no interior do concelho de Faro, e depois provavelmente farei um tour pelas áreas ambientais do Barrocal Farense, não é? Até, enfim, naquilo que é a extrema norte da freguesia de Estoi e de Santa Bárbara de Neixe, não é? Mas, sobretudo por essas áreas, mas sem deixar depois de encontrar tempo para fazer um percurso na Ria Formosa, que é, no fim e ao cabo, o elemento, enfim, mais vistoso. Quem visita Faro, mais vistoso e mais, enfim, o cartão de visita mais interessante da cidade de Faro.
Ok, estes são os cartões de visita mais interessantes. E os segredos? Qual é o segredo mais bem guardado da nossa cidade?
O segredo, eu há bocado falei da visita à Cidade Velha, E normalmente quando há pessoas que vêm visitar-me ou professores da universidade que vêm colaborar comigo, ficam espantados quando entram na Cidade Velha, não estão à espera que no meio dos edifícios e dos bairros, alguns deles já muito incaracterísticos que Faro tem, mas também, enfim, nos bairros antigos, na Moraria e nos restantes bairros da parte central de Faro, ficam espantados com a Cidade Velha. A Cidade Velha realmente é ali um diamante que está ali bem preservado, em minha opinião bem preservado, enfim, esperemos que assim continue. Se calhar necessitava de mais animação, de encontrar aqui uma solução para que se houvesse uma fixação de pessoas mais jovens no interior de Faro, sem deixar de manter aquilo que são as suas populações tradicionais, mas eu acho que o segredo é a Cidade Velha. E também, enfim, há que dizê-lo, a Ria de Faro, a Ria Formosa, não é? Quer dizer, quem passeia na Ria, quem vê a Ria Formosa do lado de uma esplanada em Faro, parece-lhe que, enfim, que estamos numa cidade litoral, enfim, próximo do mar. Agora, quem circula nos diversos canais da Ria Formosa e vê, enfim, até não só a vegetação, mas sobretudo a passarada que existe e, portanto, a fauna que existe na Ria Formosa, é também outro segredo que deve ser promovido, não é?
E o que é que gostava de ver nascer ou renascer em Faro?
Ui, tanta coisa, não é? Tanta coisa, mas eu tenho assistido muito na criação de condições favoráveis à fixação de pessoas e à vida coletiva da população de Faro. Por exemplo, todas as grandes cidades, todas as grandes e as médias cidades hoje em dia planeiam e instalam parques ambientais, grandes parques ambientais, para permitir lazer, para permitir a circulação das pessoas, para permitir até o encontro das pessoas umas com as outras, para permitir levar as crianças com as bicicletas e os triciclos e os carrinhos, enfim, tudo isso. E Faro não tem um parque ambiental. Faro tem áreas que podem ser transformadas em parques ambientais. É certo que junto à Alameda, a Alameda é um pequeno parque ambiental que está neste momento a ser recuperado e eventualmente, enfim, não é eventualmente, servirá essa função, mas é pequeno. Hoje em dia as cidades têm grandes parques ambientais, se for a Évora, se for a Lisboa, se for ao Porto, se for a Coimbra, quer dizer, a instalação de grandes parques ambientais é, digamos, um dos paradigmas hoje em dia das grandes cidades, para as pessoas viverem ao ar livre, para as pessoas terem esplanadas também nesses parques, poderem frequentar estes parques, e portanto Faro precisa disso, e tem espaços, Faro tem espaços que podem ser adaptados, enfim, teoricamente são espaços que têm os seus proprietários e, portanto, enfim, as autarquias também existem para poder negociar essas coisas e para poder encontrar soluções interessantes para as áreas, para criar estes parques ambientais urbanos e, portanto, o grande projeto, se eu tivesse voz ativa na gestão do território em Faro…
Temos todos.
Como? No sentido de criar isso. E a segunda questão era criar as condições para que, para além dos parques ambientais, a vida enfim, em atividades culturais, atividades esportivas e tal, pudessem também ter um desenvolvimento que fosse paradigmático e, portanto, que marcasse a posição de Faro naquilo que são as cidades de média dimensão, não é? E isso hoje em dia ainda não acontece, há muito ainda que fazer, há elementos destas iniciativas que estão presentes na cidade de Faro, a instalação do teatro foi importante, mas enfim, agora há que encontrar uma boa programação para o teatro, enfim, e outras infraestruturas que têm a ver com a cultura, enfim, a cultura nos termos em que nós entendemos a cultura, mas também a cultura física, a cultura ambiental, tudo isso são aspectos que consolidam e que, enfim, tornam a comunidade mais coesa e mais qualificada, não é? Que é o que nós pretendemos.
Muito bem, não sei se gostaria de deixar-nos mais algum contributo antes de terminarmos a nossa conversa. Espero que seja a primeira de muitas.
Pois, nós estamos no início de um período eleitoral e, portanto, eu acho que todos estes aspectos deviam estar presentes no debate que se vai iniciar, não é? Tendo presente que nós a curto prazo, em setembro, outubro, teremos a escolha, a população terá que escolher os próximos ocupantes da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, mas eu gostava de sublinhar bem que a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia são elementos interessantes na animação desta comunidade, mas não são os elementos únicos. E portanto, digamos que são elementos, até pelas competências que têm e pelos orçamentos que mobilizam, são elementos importantes, mas a rede de instituições, a rede de pessoas, a rede de associações é fundamental para criar, enfim, o tecido social que nós queremos numa cidade e num concelho como o de Faro. E, portanto, nada interessa se tivermos uma autarquia que é cega, digamos assim, portanto, que não olha para os seus parceiros, não tenta aproximar-se, não tenta fazer convergir as suas iniciativas com os restantes parceiros, e, portanto, este aspecto é fundamental. E, portanto, eu espero que, como dizia, a decisão está em todos nós, a decisão é nossa, no fim e ao cabo, de encontrarmos aqui a melhor solução para que a Faro se afirme como uma cidade de média dimensão, mas com características únicas para atrair residentes, para melhorar a vida coletiva, para criar comunidade. No fim e ao cabo, o termo comunidade é essa mesmo, não é? É ver relações sociais, relações económicas, relações ambientais sólidas entre os residentes, para afirmar-se Faro como uma cidade, enfim, que tenha essas características e que possa se integrar no futuro.
Muito bem, eu partilho dos mesmos desejos, espero que tal venha a acontecer em breve. Agradeço muito o tempo, a sua disponibilidade e esta partilha, esta conversa no fundo de fim de tarde aqui em Faro. Muito obrigada.
Obrigado também eu. E vamos trabalhar para isso, não é?
Entretanto, esta campanha vai continuar, teremos outras sessões, e outros episódios com outros convidados da cidade e do concelho. Qualquer pessoa poderá também participar, através do preenchimento de um questionário que está online, no Facebook ou Instagram, Gente de Faro, gente que faz. Até para a semana. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Gente com Voz, o podcast da Gente de Faro.